faz parte dos paradoxos e das tragédias da vida internacional, que há momentos em que a paz apenas se conquista pela força das armas. O combate dos ucranianos pelo seu território é também o combate por um mundo mais decente, mais ordeiro e mais pacífico. Trata-se do direito inerente de legítima defesa de que dispõe qualquer nação atacada, um direito previsto no artigo 51º da Carta das Nações Unidas. É neste contexto que fornecemos já cerca de 315 toneladas de material militar, um valor que com a próxima remessa aumentará para 532 toneladas, incluindo viaturas blindadas, geradores, munições e equipamento médico e sanitário. Procuramos, em cada momento, corresponder às necessidades militares mais prementes da Ucrânia, à medida das nossas capacidades e com elevada generosidade. No quadro da União Europeia, Portugal participou ativamente, juntamente com outros Estados-membros, na elaboração de vários pacotes de medidas restritivas da União Europeia contra a Rússia, com o 10º pacote a ser adotado ainda esta semana. Através destas sanções, foram profundamente penalizados os oligarcas sobre os quais assenta o poder do Presidente Putin e, sobretudo, limitou-se seriamente a produção industrial de um país que importava as componentes mais tecnológicas da sua indústria militar. O nosso objetivo é o de continuar a comprometer financeiramente e tecnologicamente a máquina de guerra do regime de Vladimir Putin. Quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia, encorajamos inequivocamente Kiev a manter o seu empenho nas reformas internas que deve fazer e que tem, aliás, continuado a realizar apesar da guerra, com vista a cumprir plenamente as condições de entrada. Disponibilizámo-nos para prestar apoio técnico no processo de adesão, ao mesmo tempo que defendemos que futuros alargamentos terão de ser precedidos de reformas institucionais e orçamentais da União Europeia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dizia o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que esta guerra está a provocar uma crise tridimensional, alimentar, energética e financeira, que está a atingir as pessoas, países e economias mais vulneráveis no mundo. O impacto da guerra na Ucrânia é, pois, global e sistémico. E foi, por exemplo, a pensar nas consequências das sanções para países terceiros que Portugal se empenhou fortemente e com sucesso na defesa da introdução de derrogações para produtos agroalimentares e fertilizantes, com o intuito de mitigar as consequências para a segurança alimentar global. Saudamos a decisão histórica de dezembro passado do Conselho de Segurança das Nações Unidas de aplicar uma isenção humanitária para todos os regimes de sanções das Nações Unidas. E defenderemos que assim seja também no regime de sanções da União Europeia. Porque as sanções não devem prejudicar os mais vulneráveis, incluindo aqueles que vivem sob o jugo de regimes opressores. Apoiámos e participámos ativamente nos esforços que visaram alcançar e depois renovar o acordo de exportações de cereais ucranianos através do Mar Negro. E porque a guerra nos tocou a todos, também aqui, na Europa e em Portugal, o Governo adotou um conjunto de medidas de apoio à economia para fazer face às consequências da invasão militar da Ucrânia pela Rússia, visando garantir os apoios necessários aos nossos concidadãos à medida que os preços dos alimentos, da energia e dos juros sobem, e às empresas afetadas, em particular no setor agrícola e no setor dos transportes. Desenganem-se aqueles que ainda acham que se trata aqui de uma guerra do Ocidente contra a Rússia. Trata-se muito simplesmente de uma invasão ilegal, injustificada e absolutamente desnecessária pela Rússia de um país soberano, a Ucrânia. Todos nós vimos o que aconteceu na madrugada de dia 24 de fevereiro de 2022. Todos nós vimos o que tem sido a terrível realidade da guerra ao longo de um ano. Todos nós assistimos há dias à retórica belicista e aos argumentos absurdos com que o Presidente Putin procurou explicar aos seus concidadãos a terrível situação em que ele colocou a Rússia. Todos vimos a forma absolutamente irresponsável e perigosa com que ele anunciou a decisão de suspender a participação russa no acordo de limitação de armas estratégicas, comprometendo assim o único acordo que restava para condicionar os arsenais das duas maiores potências nucleares do mundo. E todos percebemos que o que ele receia mais do que qualquer outra coisa é que a população russa compreenda a verdade. Vemo-lo no controle draconiano que o regime estabeleceu sobre os meios de comunicação. Vemo-lo na forma orwelliana com que se decretou que era um crime pronunciar a palavra guerra, como se dessa forma fosse possível mascarar e transformar a realidade. Não esqueçamos hoje, neste triste aniversário, que a batalha maior que se trava hoje na Ucrânia é entre o regresso à lei do mais forte, que caracterizou a primeira metade do século XX, ou a sobrevivência do multilateralismo, assente em regras do direito internacional, do diálogo e da diplomacia. Este regresso da guerra em grande escala à Europa, pela mão de Vladimir Putin, força-nos a confrontar ideias feitas sobre o presente do continente europeu e sobre o futuro da ordem internacional. A derrota da Ucrânia seria a vitória do imperialismo sobre o multilateralismo e sobre o direito internacional. Se for esse o resultado, países como Portugal e a generalidade das nações que compõem a comunidade internacional seriam tão perdedores quanto a Ucrânia. Porque a sobrevivência e a vitória do multilateralismo e do direito internacional não é apenas uma questão de ideologia, é uma questão decisiva, incluindo para Portugal. Precisamos de poder contar com um sistema internacional e com mecanismos de diálogo baseados em regras para que esteja plenamente garantida a nossa soberania, a nossa capacidade de decidirmos os nossos próprios destinos. A votação, que ontem teve lugar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, demonstra que a vasta maioria dos países membros das Nações Unidas compreendem perfeitamente o que está em jogo. A resolução condenando a invasão russa logrou 141 votos a favor, com apenas 7 contra, havendo ainda 32 abstenções. Esta votação representa um reflexo paralelo daquilo que observamos entre nós, com uma esmagadora maioria da população portuguesa e também dos deputados eleitos para esta Câmara, a demonstrar que apoia o povo ucraniano, que não considera haver espaço para falsas equivalências. Por isso, senhoras e senhores deputados, tal como o caminho para a paz na Segunda Guerra Mundial não começou com uma negociação com o lado agressor, também neste caso a paz e a justiça só se poderão materializar através da retirada pela Rússia das suas forças de todo o território ucraniano. Só com o regresso da Rússia ao respeito pelo direito internacional é que poderá haver paz duradoura. Quando isso acontecer, poderemos então, com respeito mútuo entre todas as nações, começar a repensar e reconstruir o tecido do sistema internacional tão gravemente danificado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho dois pedidos de esclarecimento, presumo que respondem em bloco. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento e assinalando esta data, que é uma data que nos deve unir a todos, no propósito de uma defesa comum da Europa e da nossa civilização, eu lamento não poder começar com a Ucrânia e com o tema da Ucrânia num dia que é sobre a Ucrânia. E lamento porque, estando aqui hoje o Sr. Ministro, eu queria assinalar o desrespeito enorme que o Sr. Ministro teve ontem para com esta Casa, o desrespeito enorme que teve ontem para com este Parlamento e o desrespeito enorme que teve para com a maioria dos democratas portugueses. Ontem o Sr. Ministro anunciou em Brasília que no 25 de Abril discursaria nesta Casa Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro. Não é a si que lhe compete, não é a si que lhe compete, enquanto ministro do governo, anunciar quem discursa nesta casa. E se esse convite já nos envergonharia a todos, e certamente envergonhará a maioria do povo português, não seria a si, mas não seria assim, não seria assim, mas à Conferência de Líderes e ao Presidente da Assembleia da República que competiria esse anúncio. Hoje de manhã, a imprensa brasileira faz eco do seu anúncio e o jornal Folha de São Paulo diz que o Presidente do Brasil discursará em Portugal no Parlamento no aniversário da Revolução dos Cravos. Isto é vergonhoso. E é vergonhoso. Deve-se à sua ação. Não sei se foi para desviar as atenções de outra coisa qualquer, mas só levou a um enorme desrespeito aqui do Parlamento. E, portanto, Sr. Ministro, eu não podia deixar passar este momento sem lhe deixar esta nota de repúdio político, de reconsideração para uma data que é, ou deveria ser, de todos os portugueses e que vai pela primeira vez ser altamente partidarizada, mas sobretudo de crítica inqualificável à sua atitude enquanto Ministro da República achar que impunemente pode fazer o que quer neste Parlamento. E, portanto, agradecia-lhe um esclarecimento sobre esta matéria. Senhor Ministro, hoje soubemos que a ajuda financeira à Ucrânia, 250 milhões, afinal, já não será paga. Eu não sei se isto é realmente verdade ou não, mas é o que diz um jornal esta manhã, que a prometida ajuda do Primeiro-Ministro, de 250 milhões de euros à Ucrânia, afinal, não vai ser paga. E, com uma explicação bastante detalhada, diz-se que, afinal, vamos acabar numa concessão de apoio de 55 milhões de euros. Ó, Sr. Ministro, vamos lá ver. Portugal apoia com o que pode e a quem dá o que tem, a mais não lhe é exigido. Agora, escusamos de andar pela Europa toda a fazer números de que vamos dar tanques não sei de que marca e helicópteros que não funcionaram nos incêndios e de dar 250 milhões ou 300 milhões e quando chega a hora de pôr a massa, verdadeiramente, vêm os jornais dizer que afinal não pagamos nada e poupávamos aí esse embaraço internacional. Então o senhor é a cara do país lá fora e neste momento é uma cara bastante infeliz do país lá fora. Então prometemos 250 milhões e vamos acabar a dar 55 milhões. Eu gostava que lhe explicasse se isto é verdade ou não, se que afinal o nosso apoio vai ser desta natureza. Os tanques e os helicópteros. Nós não sabemos se os helicópteros já chegaram ou não, se estão em manutenção, se estão em funcionamento. Não sabemos. Cá não funcionaram, o Primeiro-Ministro disse que miraculosamente na Ucrânia funcionariam, mas era bom saber, já chegaram ou não chegaram. Os tanques que vão chegar em março estão verdadeiramente para chegar em março ou é mais uma jogada e mais um número político que vai fazer o Governo nesta matéria? É que não é só ser membros da NATO, Sr. Ministro, não é só ser membro da comunidade da União Europeia, não é só ir a Kiev ou ir pelas capitais europeias e dizer que Portugal apoia, que Portugal tem gosto em apoiar e que estamos do lado certo da história. E quando chega o momento de ajudar verdadeiramente, viramos a cara e é como se não estivéssemos aí. Portanto, era bom que explicasse se os helicópteros já chegaram, se os tanques vão chegar ou não e se este apoio é verdadeiro ou não. E já agora, Sr. Ministro, hoje que faz um ano desta invasão, que o Sr. Ministro condenou e que a generalidade dos partidos políticos portugueses condenam, porque não pode ser de outra maneira. Perder esta guerra na Ucrânia é perdermos todos esta guerra na Europa. Eu pergunto-lhe se o governo português vai ou não declarar a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, como têm feito vários países afetados diretamente pelo conflito na Europa de Leste. Porque isso é que era uma atitude corajosa. O resto, Sr. Ministro, o resto são viagens a Kiev, muito bonitas com a imprensa internacional, mas quando chega o momento de fazer alguma coisa, é fazer absolutamente nada, porque na verdade temos medo da Rússia.
Muito obrigado. Para formular o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Neste dia tão importante, eu queria começar pelo que é mais importante. O que nos une hoje é a solidariedade com a Ucrânia e esse voto, essa mensagem, essa solidariedade deve estar no centro de todas as intervenções e eu queria-lhe fazer um conjunto de perguntas sobre a solidariedade que o povo português, através do governo português, tem e deve ter para com o povo ucraniano. E gostava de colocar também neste conjunto de perguntas matérias relativas à intervenção anterior, que me parece não só desfasada do debate que estamos a ter, mas também necessária de uma resposta de todos os democratas, de todas as democratas. Percebemos que ontem o Sr. Ministro meteu a pata na poça, falou do que não deveria ter falado e assumiu compromissos para os quais não tem mandato para assumir. Mas eu queria, em nome do Bloco de Esquerda, dizer que não será atrapalhada do Sr. Ministro, veremos como, na relação com o Sr. Presidente da Assembleia da República,